Nós vamos falar agora sobre obras de infraestrutura. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Olá, ministro. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes.
Obrigada pela presença aqui. Bom, ministro, o senhor é da saúde, está de férias, né? Mas a nossa conversa é sobre transportes, porque o senhor acompanhou nesta manhã o ministro dos transportes aqui em Maringá. E como deputado federal, o senhor participou desse processo, né, para incluir Maringá no programa de aviação civil regional?
Sim, há 6 anos nós trabalhamos com esse processo. Portanto, desde a administração do prefeito Silvio Barros, trabalhamos buscando esse recurso, apresentamos o projeto. É um plano diretor do aeroporto de Maringá para 3.750 metros de pista, um avião cargo decolando direto daqui para Frankfurt. É um projeto para que o aeroporto de Maringá se consolide como um polo de desenvolvimento para a cidade, não apenas como terminal de passageiros. E o polo aeronáutico também para a instalação das empresas de aviação ligadas ao setor. A prefeitura até já adquiriu 40 alqueires ao lado do aeroporto para instalar inicialmente essas empresas. Então nós lutamos muito por esses recursos, chegam agora os 120 milhões, além de aumentar a pista 280 metros, fazer um ataque-sorreio paralela, fazer reforma do pátio, da área de bombeiros, tem o recurso do ILS, que é um equipamento que pousa o avião mesmo com neblina. Então nós teremos a mesma capacidade operacional de Congonhas. Em mesmas condições de tempo que Congonhas, nós podemos operar. Isso vai dar confiabilidade maior aos voos de passageiro, mas principalmente aos voos de carga, porque eles vêm internacionais, longo percurso, e se não puderem pousar, eles não podem ficar muito tempo aguardando a melhora das condições climáticas. Então, é muito importante, como, vamos dizer, elemento de desenvolvimento econômico para a cidade, esses 120 milhões, 112 do Ministério, 7 de contrapartida do município, que, conversando com o prefeito Ulisses Maia, ele concordou em dar esta contrapartida para receber o recurso.
Uhum. Agora, o ministro dos Transportes disse que está garantido esse dinheiro, 35 milhões agora esse ano, o restante no ano que vem. Existe algum risco desse dinheiro não sair?
Não, não tem nenhum risco de não sair. Nós tivemos, inclusive, conversando com o deputado Nishimori, que é do partido do ministro, que, evidentemente, foi através dele que nós conseguimos a agenda do ministro para vir para cá. E nós temos os recursos empenhados esse ano. A prefeitura ainda tem que licitar a obra, que será feita pelo município de Maringá da Estação, homologar o vencedor, dar ordem de serviço, executar o serviço e medir e pagar. Uhum. Então, não sei se conseguiremos gastar os 35 milhões desse ano, porque já estamos muito perto do final do ano. Vai depender da licitação correr bem, não ter disputa jurídica, como está tendo agora na licitação do Contorno Sul.
Ah, isso que eu ia perguntar para o senhor também, porque foi citado o Contorno Metropolitano, né, o Contorno Sul Metropolitano, inclusive vocês fizeram uma visita, né, a alguns trechos desse traçado. Né. Como é que está o Contorno Metropolitano?
O Contorno Sul Metropolitano é um convênio Prefeitura DENIT de 2009 para fazer o projeto, e desde lá, de 2009 para cá, já são 8 anos, né? Conseguimos aprovar o projeto, conseguimos fazer todos os levantamentos, a faixa de desapropriação, e abrimos a licitação. A licitação teve objeção judicial, o vencedor foi desqualificado, entrou na justiça. A justiça realmente tirou o primeiro vencedor da licitação, agora está em julgamento para publicar resultados. De qualquer forma, não há orçamento este ano para o Contorno Sul. Por 4 anos nós colocamos emenda. No ano passado ele estava com orçamento e como PAC no orçamento, mas não houve término da licitação. Então, nós, a partir do ano que vem, com certeza, terminando essa licitação bem, né, que não seja suspensa, nós, tendo um vencedor, daremos ordem de serviço no início do ano que vem.
Uhum. E daí, no discurso do senhor ali na solenidade, o senhor falou sobre o Contorno Sul, mas também sobre outras obras que são os modais, né, que se encontram atrás do aeroporto. Daí o senhor falou que o terminal de embarque talvez mude de lugar do aeroporto?
O trem pé vermelho, né, que vai ligar Maringá a Londrina, o trem de passageiros, e aqui internamente em Maringá, essa linha rebaixada do trem tem 7,5 km, é um metrô nosso pronto aqui. Então, esse transporte de passageiros que vai acontecer, o terminal novo que está sendo construído aí com 70 milhões também de recursos do governo federal, terminal urbano, ele já tem a conexão com a estação de passageiros, já está pronta no projeto, está sendo feita. Então, este trem vai cair lá no aeroporto. Ele está a A linha do trem está terminando 1,5 km antes do aeroporto. Então, nós temos que estender essa linha de trem 1,5 km, e esse trem, Via Vermelha, vai cair dentro da nova estação do aeroporto, que também será rodoferroviária. Então, a ideia é levar para lá a rodoviária, o trenzinho para trazer as pessoas da rodoviária para o centro, já na mesma modal, e usar o aeroporto junto. Então, isso vai transformar a Maringá muito competitiva em modal de transportes, porque tudo estará integrado, barato e rápido para o usuário.
E é por isso que nesses 120 milhões de reais não estava incluído, então, verba para o terminal, a reforma dele.
O terminal, em tese, será feito um novo terminal lá. Então, podem ser feitas adaptações, reformas do terminal, ampliações, mas como o objetivo é fazer um terminal novo, nós não colocamos um grande investimento no terminal, porque dentro deste contexto que nós pensamos, ele seria feito lá. Evidentemente, o prefeito Ulisses Maia tem liberdade de propor mudanças, mas eu expliquei para ele qual era o contexto, ele entendeu e concordou que não devia mexer no projeto agora, até para não atrasar mais a liberação dos recursos.
Inclusive, o prefeito disse que o terminal atual vai receber reformas aí da prefeitura, a prefeitura vai investir em reformas ali, né, durante essa zona.
É importante, sempre ajuda.
Sobre a BR-376, muitas lideranças ali de Paranavaí, da região ali, participaram do evento hoje, comemoraram, porque o ministro deu um ok para o projeto, é isso?
Porque é uma concessão, não há dinheiro público nisso.
Não.
É publicar uma chamada para os interessados. A ideia é duplicar de Paranavaí até o Mato Grosso, inclusive construindo a ponte para ligar o Mato Grosso, e eles propõem um pedágio na ponte, um pedágio ali na altura de Guairaçá. Então, esta obra se financia através do pedágio. Portanto, é uma coisa que o ministro pode fazer, porque não envolve dinheiro e ajuda muito o desenvolvimento da região.
Mas o que o Ministério dos Transportes tem que fazer exatamente na BR-376?
Ele tem que se entender um pouco com o governo do estado, porque tem trechos que são estaduais, tem trechos federais, publicar uma chamada, né, uma proposta de manifestação de interesse, ver quais empresas apresentam soluções para aquele trecho, projetos para aquele trecho, escolhe um projeto ou mistura um com outro, abre a licitação, quem ganhar faz o investimento e passa a cobrar pedágio quando houver a duplicação.
Suscitou o trem Pé Vermelho, né? Como é que está esse projeto?
Trem Pé Vermelho também tem uma PMI que foi feita, três empresas se manifestaram interessadas em fazer projetos para o Trem Pé Vermelho, encontrando investidores. Nós estamos aguardando a apresentação desses projetos. A vice-governadora Cida Borghetti tem um grupo de trabalho no governo do estado, que ela lidera para a consolidação deste transporte de passageiros por linha ferroviária, lá de Londrina a Maringá.
Essa semana teve um anúncio aí de recursos para obras de rede de esgoto em Sarandi, né?
Muito importante. Maringá tem 90% de esgoto, mas Sarandi tem 15% de rede de esgoto.
Muita diferença, né?
É pouco. Então, nós conseguimos esse recurso já no mandato passado. A Cida Borghetti era deputada federal, trabalhou muito para conseguir isso. O prefeito De Paula fez a licitação, está tudo pronto. Mas, por conta da crise, foi suspenso esse recurso. Já está, inclusive, empenhado 1% do valor da obra, contratado, tudo. Então, nessa semana, nós estivemos lá com o prefeito Volpato, ministro das Cidades, Bruno Araújo, autorizou a continuidade do processo, então teremos a liberação dos recursos. Vai ser dada a ordem de serviço, convidei o ministro Bruno Araújo para vir aqui dar a ordem de serviço também, e nós iniciaremos construção de rede de esgoto e de uma estação de esgoto também, mas em toda a zona norte da cidade de Sarandi, Jardim Universal, Bom Pastor, São José 123, Nova Aliança, Parque Industrial, Jardim Verão, o Novo Centro, Jardim das Flores, Ouro Verde 1 e 2, Jardim São Paulo 1 e 2, Jardim Independência, primeira e segunda parte, Casa da Família, Jardim Ouro Preto, Jardim Social, parte do Centro e Jardim Europa. Então, é muito relevante, porque a cidade de Sarandi vai mudar totalmente em relação a atendimento de saneamento e que isso melhora muito os índices de saúde, evidentemente.
Mas o senhor disse que anteriormente esse recurso foi suspenso, bloqueado por causa da crise, mas e a situação agora? Permite esse investimento?
Sim, o governo tem feito um esforço muito grande Eu mesmo, no meu ministério, economizei 3 bilhões e 800 até agora. Então, cada ministro está fazendo o que pode para enxugar, desaparelhar o governo, né? E colocar o governo a serviço da população e não dos que estavam nomeados para fazer política. Então, nós estamos diminuindo muitos gastos com várias ações e é nos tantos que anunciamos hoje. O dinheiro aqui para o aeroporto de Maringá, 120 milhões, os 20 milhões para Sarandi, já tinha liberado aqui 10 milhões para ampliação do hospital municipal, para 3 milhões para mutirão de cirurgias, né? 26 milhões aqui de todo o credenciamento da rede de urgência e emergência, que inclui todos os hospitais de Maringá, HU municipal, o Santa Casa e Santa Rita, o Metropolitano de Sarandi, Cianorte, Paranavaí, Campo Mourão, todos recebendo esse incentivo de 26 milhões por ano. Credenciamos a rede SAMU também de todo o noroeste do Paraná, inclusive o aeromédico, o helicóptero que está aqui em Maringá, que nós passamos a cofinanciar junto com os estados e municípios. Então, muitos recursos de saúde estão sendo liberados, muitos recursos de vários ministérios, claro, tudo dentro de uma responsabilidade fiscal que nos obriga e dentro das dificuldades. O país está há 5 anos fazendo déficit primário, mas não pode parar. Nós temos que avançar.
5 anos, ministro?
5 anos que o Brasil gasta mais do que arrecada. Fora pagamento de juros, isso. Uhum. Quando eu falo primário, é fora o pagamento de juros. Os juros são 300 bilhões por ano, que não são pagos, né? Além disso, nos últimos anos, média de 110, 120, agora vamos para 160 bilhões de déficit anual no orçamento. Ou seja, a cada ano estamos gastando mais do que arrecadamos, emitimos títulos da dívida para financiar essa diferença e não pagamos o juro do que nós estamos devendo e nem amortizamos a dívida. Mas já vinha muitos anos assim. E sem as reformas nós não vamos conseguir sair dessa situação. A próxima é a reforma da Previdência, que tem que ser aprovada. Já foi o teto de gastos públicos, já foi a reforma trabalhista, muito importante. Agora a reforma da Previdência e depois virá a reforma tributária e a reforma política. Tudo isso para colocar o Brasil nos eixos.
Ministro, e alguns especialistas dizem que se não houver essas reformas agora, quanto antes, no ano que vem a lei do teto também não vai poder ser aplicada, vai ser impossível de ser aplicada.
É preciso fazer a reforma da Previdência em especial para que a lei do teto ou a emenda constitucional do teto não fique inviabilizada. Ou a emenda ou os serviços públicos todos que dependem dos recursos do governo. A médio prazo, isso vai resolver. Não é fácil, não é rápido, mas daqui 10, 15 anos nós podemos estar com as contas em dia, com superávit, como tínhamos alguns anos atrás, gastando menos do que arrecadamos. Não pagávamos todo o juro da dívida, mas pagávamos boa parte dos juros da dívida. Hoje a gente não paga nada, a dívida cresce muito, o risco país cresce também. Então nós temos que tomar o cuidado, mas o governo tem acertado, baixando os juros, porque baixou a inflação baixa, o juro baixa, e com isso facilita o crédito e podemos ter o desenvolvimento de mais oportunidades de emprego. E a reforma trabalhista, evidentemente, amplia muito também as oportunidades de emprego e crescimento do Brasil.
Ministro, para encerrar, tem um ouvinte aqui, ele está perguntando se no evento hoje pela manhã, o Cláudio, nosso ouvinte, disse se foi citado, se foi falado sobre a indústria de hemoderivados que viria junto com o Tecpar para Maringá.
A indústria de farmacêutica, o polo farmacêutico, assim como o polo aeronáutico, fazem parte do master plan, do planejamento futuro da cidade. O Tecpar iniciará a sua fábrica aqui, a fábrica de hemoderivados, a fábrica do trastuzumab, são biológicos para tratamento de câncer, artrite reumatoide e de outros produtos que o Tecpar vai fazer na fábrica de Maringá. Eles são todos produzidos de uma mesma fábrica. Uma mesma fábrica faz vários produtos. Então, nós teremos a fábrica em Maringá e continuaremos investindo no polo farmacêutico, porque foi uma opção nossa há tempos, há 4 anos nós iniciamos o pedido de PDPs, de parcerias, para fazer esses biológicos aqui, inicialmente com a Biocad, que era uma empresa russa, agora com a Roche, é o primeiro protocolo assinado, mas vamos fazer, vai ter aí o polo farmacêutico em Maringá.
Tá certo. O senhor termina as férias, quando que elas terminam?
Eu tenho uma semana de férias, então de segunda a sexta da semana que vem, na verdade de amanhã até o próximo sábado, eu estou de férias. E pedi as férias porque eu preciso visitar as minhas bases eleitorais, sou pré-candidato a deputado federal, não tenho tido tempo de andar, eu sempre fui muito presente nas festas, nas reuniões, né? Nos eventos dos municípios, até na entrega das minhas emendas, que são muitos recursos das minhas emendas parlamentares, que eu não consigo ir lá para estar com os meus amigos que sempre ajudaram a me eleger nos diversos municípios. Então, nesta semana eu farei roteiro, vou visitar 67 cidades nesses dias agora, da próxima semana, e espero encontrar os amigos, né, olhar, discutir, ver as emendas que eu vou colocar o ano que vem como deputado federal para cada município, qual é a prioridade, e conversar um pouco de política. Mas eu tenho, de fato, estado muito ausente por conta das obrigações como ministro. Eu já andei todos os estados do Brasil, então eu não tenho tempo de ficar aqui, tenho andado o Brasil inteiro. Né, já estive em Roraima 5 vezes, já estive em vários estados muitas vezes, e aí eu não tenho tempo de ficar aqui na região, e mesmo em Maringá. Então, todo fim de semana eu venho a Maringá, porque eu resido aqui, mas eu chego sexta-noite, saio sábado para Curitiba, fico domingo lá com a Cida, com a Maria Vitória, e vou de volta para Brasília ou para outro lugar do Brasil qualquer que eu tenha compromisso. Então, tiro essas férias para poder organizar politicamente a minha pré-candidatura a deputado federal.
E já que o senhor é pré-candidato, o que o senhor achou do Distritão?
Olha, muito difícil avaliar esta solução. Eu acho que ela não há ambiente para esta mudança. Se eu estivesse deputado, não votaria, votaria contra. Uma eleição de distritão, ela torna todos os eleitos majoritários. Todo mundo é dono do seu mandato, como prefeito, como governador, como senador, que não tem fidelidade partidária. E aí ficaria impossível organizar o funcionamento do Congresso se não houver organização partidária. Então, eu, como sou tesoureiro do Diretório Nacional do PP, fui vice-presidente 8 anos, eu sou um dirigente partidário nacional, eu não posso concordar com este modelo, porque ele vai destruir totalmente a organização partidária do Brasil.
Tá, temos 2 ouvintes participando aqui. O Décio, ele pergunta sobre a rodovia que liga Maringá a Guaíra.
Essa é do Estado, é uma rodovia estadual. O governador Beto Rich havia feito uma concessão para um grupo de empresas que acabou, por alguma razão, não se viabilizando e foi rescindido o contrato. E agora ele está dizendo que vai fazer com recursos do governo alguns trechos de duplicação. Mas o caminho ali é fazer uma concessão, praças de pedágio, e só deixar cobrar depois de duplicado cada trecho.
E tem um outro ouvinte, o Edgar, ele pergunta se que havia uma possibilidade do senhor deixar o Ministério e voltar para a Câmara dos Deputados naquela votação. Sim. Do arquivamento, não da denúncia contra o Michel Temer, né? Aí ele pergunta por que o senhor não participou da votação.
Porque o presidente não me exonerou. O presidente me ligou aquele dia, 11 horas da noite, e me disse que eu não seria afastado do Ministério para votar e depois renomeado, como foram todos os outros ministros, e que eu ficasse no Ministério, mas que, como, né, parlamentar, e eu frequento a Câmara o tempo todo, fico muito lá no plenário, porque eu sou deputado e vou voltar para lá, então eu não perco o ambiente parlamentar, pediu que eu ficasse lá e passasse e atendesse a minha agenda de ministro na liderança do governo, como faço também rotineiramente, eu e todos os ministros. Nós atendemos uma vez por semana lá dentro do Congresso, na liderança do governo, para facilitar o acesso dos parlamentares às audiências. Então, eu passei o dia lá, conversei muito, ouvi muitas coisas, e pudemos, então, perceber que o presidente Temer, como foi 3 vezes presidente da Câmara, de fato sabe fazer uma boa articulação política, tem uma base muito sólida, e temos que reconhecer o seu trabalho. Né? O presidente Temer decidiu o seu futuro político pelo reconhecimento e não pela popularidade. Então, ele espera terminar esse mandato aprovando medidas duras, difíceis, mas que no futuro seja reconhecido como o presidente que conseguiu colocar de volta o Brasil nos eixos do crescimento. Porque esses 5 anos de déficit fiscal e mais alguns que inevitavelmente vamos ter pela frente precisam terminar, e só terminarão com as reformas. Então ele se dispõe a se desgastar para aprovar as reformas para que tenha o Brasil no futuro um reconhecimento do seu trabalho. E eu acho que é uma atitude de um... não é uma atitude política, é uma atitude de estadista, né? Uhum. E nós devemos reconhecer o esforço dele.
Uhum. Tá certo. Ministro, muito obrigada pela entrevista e uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, Luciana. Obrigado aos ouvintes. E todos sabem já, né? Todo fim de semana estou em Maringá, 3225-1151. É só ligar que nós estamos lá para atender.
Conversamos com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, falamos sobre a infraestrutura de transporte. O ministro participou nesta manhã da termo de repasse para as obras do Aeroporto Regional de Maringá.